Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag.
E a nossa convidada de hoje é a Jaqueline Gracielli. E aí, Jaque, tudo bem? Como é que você tá?
E aí, Montanha? Tô bem, e você?
Tô bem. Primeiramente, muito obrigado por aceitar aqui o convite, participar do nosso podcast do Fecha Tag. Pra quem não te conhece, por favor, se apresenta aí.
Então, galera, eu sou a Jaqueline Gracielli, tenho 25 anos, sou aqui de São Paulo, capital. Atualmente, eu sou instrutora de programação na Rocket City, facilito hackathons lá na Chauí. E estou me graduando em defesa cibernética. E a gente tá por aí nesse mundão de desenvolvimento.
Olha aí, que da hora. Defesa cibernética? Tá se graduando nisso?
Defesa cibernética.
Nossa, nem sabia que existia isso.
É o curso de segurança da informação, né? Deram um nome mais gourmetzinho pra ficar chique.
Pô, que legal. E é tipo, é um curso de 4 anos ou aqueles de 2 anos? Como que é esse curso aí?
É de 2 anos, ele é tecnólogo.
Ah, da hora. Pô, que legal. Não sabia disso não. Dá pra você falar que você vai ser uma hacker depois que você terminar o curso.
É o objetivo, né? Uma hacker ética, mas é o objetivo.
Da hora,
mas
é
bem legal. O curso, ele é bem prático, né? Então, é rápido, 2 anos. Dá pra aprender bastante coisa.
O que que você aprende lá no curso, assim? Você aprende bastante coisa... Você falou que é prático, sabe? Aprende bastante coisa na prática. Como é que é? Como é que é ser um hacker ético? Porque você tem que saber o lado ruim pra fazer o bom, né?
Exatamente. Essa é a linha tênue, né? De quando você aprende segurança da informação. Mas... lá a gente aprende desde pentest, web hacking, criação de malware, análise de malware, de maldocs, que são documentos infectados, né, documentos maliciosos. A gente aprende phishing, engenharia social, que é a arte de enganar as pessoas, né, de iludir. A gente aprende red team e blue team, que são duas áreas que tem dentro das empresas, na parte de segurança, né? Red team é quem ataca a própria empresa que trabalha e blue team é quem corrige as falhas e tenta defender a empresa desses ataques, né? Normalmente, uhum, as empresas de segurança trabalham com esses dois times, com os clientes, né? Por exemplo, um banco, o red team ataca, o blue team ajuda resolvendo as falhas. A gente aprende invasão de rede, a gente aprende forense. Forense é uma área bem legal de segurança da informação, que eu acho que pouca gente conhece, que é a parte mais analítica, sabe? A gente pega um ataque hacker e a gente tenta entender da onde isso veio, como isso começou. Tem várias técnicas para a gente ir analisando a origem daquilo, para poder fazer um relatório, desde a falha, da onde veio, por que veio, talvez a gente tente até descobrir o motivo. É tipo como se fosse perícia policial, sabe? Tipo CSI, sim, assim. É bem interessante. No mercado, tipo, no dia a dia, acho que não é tão legal, mas na faculdade parece incrível.
Pô, e eu tô tentando fazer um paralelo aqui com a parte de desenvolvimento, de programação, que a gente, sei lá, na faculdade lá vê partes de lógica, aí tem a parte servidor, a parte do cliente, na construção de aplicações, tem parte de banco de dados. Dessas partes que você falou, blue team, red team, perícia e tal, o que que você mais curtiu? Você iria para que lado, assim? Ou você vai ser a full stack da segurança?
Pô, eu ainda não sei. Eu entrei na faculdade de segurança porque eu queria aprender uma área nova e eu acho a área de segurança muito, muito legal, né? Olhando assim de fora, parece ser muito legal hackear as pessoas e ganhar dinheiro por isso. Deve ser muito louco. Mas tem muita coisa que me chama a atenção, principalmente perícia forense e a ofensiva, ataques ofensivos, né, que é o red team. Eu acho muito legal, muito legal. Só que existe uma linha tênue, né, o que você falou de como ser um hacker. A gente estuda muito sobre ética, porque a gente tem sempre que estar lembrando a ética da coisa, porque... É tudo uma questão de senso, né? Senso pessoal, senso de pessoa para pessoa. Porque você pode fazer muito mal com o que você aprende ali, sabe? Então, a gente está sempre estudando sobre ética, a gente está sempre entendendo o motivo de ataques para a gente poder entrar na mente do atacante, né? E é uma coisa que os professores têm que confiar. Eles passam um conhecimento que pode estar treinando um super hacker maldoso ali dentro. Assim como tá criando super hackers que vão trabalhar pro lado bom da coisa, vamos dizer assim, pro lado de tentar ajudar as empresas.
Sim, pô, legal. E E a longo prazo, assim, você pensa em dar aula sobre isso, em ser uma instrutora sobre isso, ou você pensa em atuar alguma empresa? Ou você já viu, por exemplo, o conteúdo daquele Gabriel Pato, que ele é um Sim. canal no YouTube, e ele tem, tipo, uma empresa de consultoria, ele faz, tipo, uns... Tem umas empresas que elas pagam, assim, se você achar uma brecha de segurança, submeter, fazer lá o que tem que fazer. Tipo, qual que é... Ah, não sei, não sei nem se você vai ter essa resposta, né? Você falou que não sabe, mais ou menos. Mas você tem alguma ideia do que você quer fazer com isso?
No momento, eu tô tentando levar a ética, né, a ética de segurança da informação pra galera que tá começando, que vem ver meu conteúdo. Eu tento falar um pouco sobre isso, porque é algo que me interessa bastante. Mas eu ainda não sei no que eu vou trabalhar. O que você falou de falhas de segurança são os programas de bug bounty, né? Que você encontra uma falha numa empresa, no sistema de uma empresa, você explora essa falha, você faz um relatório de como você chegou até aquilo, manda para a empresa, e aí se a empresa tem um programa de bug bounty, ela te recompensa com dinheiro, né? É, normalmente em dólar, pelo que você fez ali, e ela corrige aquela falha. Eu acho muito legal o programa de bug bounty, é algo que eu me interesso bastante. Eu vi o Gabriel Pato falando de alguns bugs lá, que ele conseguiu um dinheiro legal. Tem até um menino que ele levou no canal dele que conseguiu encontrar uma falha no Instagram e conseguiu receber, acho que foi 25 mil dólares, se eu não me engano, ou foi 250 mil dólares, não me lembro. Eu lembro que Nossa. Tinha 25 no início, e era bastante coisa. Eu me interesso bastante, mas eu ainda não sei o que fazer. Eu queria muito ir para a área de pesquisa também, né? Dentro da área de segurança tem uma área de pesquisa muito grande, tipo pesquisa científica, que também Legal. Parece ser muito interessante. Então, eu ainda não sei o que fazer. Eu tô esperando terminar a faculdade, depois eu vou ingressar numa pós na área de segurança também, aí vamos ver para onde é que vai.
Da hora. Não, mas tá certo. Isso aí, caminhos abertos. Pô, você falou que você é instrutora lá na Rocket City. Como é que aconteceu isso aí? Como é que é ser uma instrutora na Rocket City? Ou o que é a Rocket City, se alguém não conhece?
Pô, a Rocket é uma edtech, é uma startup. Eu não sei se ainda é uma startup. Eu acho que é uma startup ainda de educação.
Tem essas paradas de nomenclatura, né? Tem empresa que tem 10 mil funcionários e fala que... Aí não pode... Aí eu falo assim, ah, mas eu acho que não pode falar que é startup agora, porque tem 10 mil funcionários. Ah, mas o coração é de startup, meu Deus.
Ah, então, eu não presto muita atenção nisso, sabe? Então, sei lá se ser da startup. Eu sei que é legal trabalhar lá, isso que me importa.
Legal.
Mas a gente faz cursos, né, só que não são cursos abertos, são cursos por turma. Então, a gente abre as inscrições da turma sazonalmente, a galera se inscreve, a gente fecha uma turma e essa turma estuda um conteúdo, né. Aí tem várias trilhas lá dentro, Elixir, Node, React, React Native, Flutter, tem várias coisas legais lá. Mas eu trabalho com o público que está iniciando na programação, que é a plataforma gratuita da Rocket, que é o Discover. E aí lá a gente faz cursos da base de programação para quem está começando conseguir pegar esse curso do Discover, né? Que é uma plataforma com vários cursos lá dentro. E ali a pessoa tem a oportunidade de entender se programação é para ela, se ela realmente vai gostar daquilo, se ela quer continuar, e para ela poder aprender a base para depois ela ir para um curso tipo Ignite, que são as turmas fechadas da Rocket. Então, é bem legal, eu fico em contato com muitos alunos. Eu gosto muito de tecnologia porque atualmente, né, como é uma área que paga muito bem, mas apesar de não ser fácil, né, mas é uma área que paga bem atualmente, eu vejo tecnologia transformando a vida de muita gente, né, como aconteceu comigo. Então, eu acho muito legal os alunos conseguirem empregos, conseguirem salários bons que eles não imaginavam, conseguem mudar a vida deles, a vida da família, é muito legal. Eu acho isso, assim, transformador.
Pô, que da hora. Mas e como que é, tipo, e como que é seu dia a dia lá? Como que é a sua relação com a empresa? Você é uma funcionária de lá ou você, sei lá, é uma criadora e você faz o seu próprio conteúdo e usa a plataforma para fazer? Como que é essa relação de instrutor lá?
Eu sou funcionária deles mesmo, eu sou contratada. Aí eu tenho meta de entrega de conteúdo, eu tenho meta de entrega de curso, eu produzo conteúdo pro YouTube deles, que é algo novo aí que ainda vai sair, nem sei se eu posso falar sobre isso, mas eu produzo conteúdo lá pro YouTube deles, conteúdo pra plataforma do Discover, participo das maratonas, né, que são aquelas semanas de conhecimento, NLW, Maratona Discover, é bem legal, assim. No dia a dia eu não tenho muito horário fechadinho, né, então eu acho bacana que eu faço meu dia, então eu acordo cedo, aí eu tô inspirada, gravo um monte de coisa, à tarde eu não tô, vou dormir, aí mais tarde eu falo, putz, tô com uma ideia aqui bacana pra conseguir gravar aquela aula daquele curso, aí eu sento aqui, gravo de novo, então meu dia basicamente é estudando muito, aplicando para poder testar tudo que eu tô estudando e gravar curso ensinando.
Pô, que legal, legal. Eu achei que era, eu achava, né, olhando de fora, assim, achei que seria uma relação menos formal, assim, que seria uma coisa mais, talvez você teria que ter sua própria empresa e prestar serviço, alguma coisa do tipo, sabe? Do que ser contratada realmente.
Tem a plataforma da Expert Club, que a galera faz isso, são pessoas do mercado que trabalham em outras empresas, que produz conteúdo menor, né, e aí é prestação de serviço. Mas tem a galera contratada, que são poucos educadores, né, que são contratados. Sou eu, o Diego, o Mike, a Dani de Node, Rafa de Elixir, e aí tem mais duas pessoas novas, que eu não me lembro o nome, porque eu sou péssima com nome de pessoas, mas é o cara lá de React Native e de Flutter, que eles são monstros demais, mas eu não lembro o nome deles.
Pô, legal. Aí você falou de transformar a vida de pessoas, assim, como transformou a minha. Eu queria que você contasse um pouco isso. O que tecnologia transformou sua vida? Como é que foi isso aí?
Nossa, é uma história longa, mas eu vou tentar resumir bem, bem rápido, assim. Minha família, ela é de origem bem, bem humilde, né? Meus pais vieram da roça de Minas, vieram aqui pra São Paulo. Aquela história antiga, sabe? Dos anos 60, da galera que vem pra São Paulo pra tentar emprego aqui, tentar a vida, né? Sim. Minha mãe e meu pai criou eu e minha irmã, né? Somos duas irmãs. Aí minha irmã fez faculdade de licenciatura em física, minha mãe trabalhava no praticamente dois empregos para pagar a faculdade dela e tal. E aí eu queria fazer uma faculdade de engenharia da computação, só que meus pais não tinham dinheiro para pagar. Eu não consegui passar em SISU, ProUni, nada do tipo, né? E aí eu falei assim, pô, eu vou ter que me virar com as minhas próprias pernas. Aí eu desisti da faculdade, resolvi entrar na ITEC, em Programação para Computadores, na ITEC Zona Leste, lá em Artur Alvim. Aí eu consegui terminar a ETEC, na verdade eu nem peguei meu diploma, assim, porque rolou uma treta no final, assim, mas eu assisti todo o conteúdo, consegui minha primeira oportunidade de estágio, e aí eu tava estagiando com PHP numa agência de publicidade, bem pequena lá no Tatuapé. Aí eu não era um salário muito bom, mas eu aprendi pra caramba, aprendi muita coisa, porque era aquele esquema que as buchas caíam na minha mão e eu tinha que me virar, assim, porque não tinha ninguém pra ajudar. Então Sim. Era Stack Overflow na veia, copiando código. Aí você criava aquelas monstruosidades que você não sabia como estava funcionando, mas não podia encostar, senão parava. Era um negócio muito louco. E aí depois que eu saí dessa agência de publicidade, eu quis fazer a faculdade, né? Aí eu fui fazer na particular. Peguei uma das faculdades mais caras de São Paulo, só porque eu queria fazer uma faculdade com ênfase em robótica, que aí eu escolhi a FIAP. Aí eu tive que trabalhar para pagar, né, na correria e tal, e aí eu descobri dentro de tecnologia que tinha alguns macetes para você conseguir escalar rápido e ganhar dinheiro dentro da área, né, e assim, em 3 anos eu já tava ganhando um salário bom, assim, que eu consegui até me mudar, eu fui morar sozinha, consegui me virar com as minhas próprias pernas. Hoje, depois de 7 anos que eu tô na área de programação, eu continuo morando sozinha, por exemplo, e já comprei uma casa com os meus pais, que minha irmã atualmente mora lá. Então, assim, mudou muita coisa, sabe? Porque meus pais não tinham como pagar a minha própria faculdade, da minha irmã ainda deu, né? Quando chegou em mim, a corda arrebentou. Aí eu tive que me virar. Então, a tecnologia ajudou muito, assim. Os macetes não foram saudáveis, mas ajudou bastante. Acho que quando você entra na área de tecnologia com sangue no olho, assim, disposto a pagar um preço por algum tempo, você consegue escalar rápido, sabe? E eu acho isso muito legal, porque eu não vejo essa mesma oportunidade em outras áreas, sei lá, por exemplo, a advocacia. A advocacia, como é muito difundida, acho que como tem muito advogado, né? Minha opinião, né? Não sei porque esse fenômeno acontece. direito. Mas você não tem como ganhar um dinheiro alto muito rápido se você não tiver muitos contatos, né? Se você for uma pessoa ali do subúrbio que tá querendo crescer com as próprias pernas, é muito demorado. E em tecnologia eu vejo isso mais rápido. Então, por exemplo, eu tinha um amigo que tava no telemarketing, quando eu trabalhava numa consultoria, eu tava liderando um time, consegui contratar ele para dentro, né, para trabalhar no meu time. Ele não tinha experiência nenhuma, contratei ele como trainee. E hoje ele é sênior trabalhando na Via Varejo, sabe? Dois anos depois. Então, ele mudou a vida dele completamente, porque é só ele e a mãe dele, é ele que sustenta a casa. Então, para ele foi uma mudança de vida completa, assim.
Da hora. Pô, e você lembra por que que você quis fazer ciência da computação? Ou fazer alguma coisa relacionada a programar, a tecnologia? Como que isso entrou na sua vida? Por que que você gostava disso?
Cara, eu gostava de computador. Aí eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que mexesse com computador. Porque meu primeiro plano era que a minha banda de rock desse certo.
Olha aí, a banda não deu certo.
tínhamos uma banda de thrash metal.
Nossa,
de fazer cover do
truzeira,
Slayer.
Hein?
Truzeira.
Que
truzeira.
Isso?
Eu era muito retardada na adolescência, mas era legal. Mas enfim, aí computador era meu segundo plano. Meu pai comprou um computador em 2004, eu acho. 2004, 2005. Aquele positivo branco, Pentium 4, que sempre dava problema. Aí ele mesmo abriu o computador e ia arrumar, eu ficava ali acompanhando, sabe? Aí eu falava assim, pô, esse negócio aqui eu tenho uma aptidão, acho que se não der certo música, eu vou mexer com esse negócio aí que eu acho que vai dar certo. Foi assim que eu escolhi a área.
Ah, da hora. Você não chegou a fazer aqueles cursos de digitação do...
Eu fiz.
Telecurso 2000, sei lá, nem lembro mais o nome das escolas.
Eu fiz, né, era, na minha época era macrobyte, microbyte.
Microlins.
Tinha um monte, assim, eu fiz curso de digitação, de montagem de computador, aprendi a formatar, todos esses negócios aí.
Da hora. Pô, e você falou de música, da hora, acho legal, e você falou que você teve banda na adolescência, então como é que você, que você curtia? Você falou que curtia Slayer, mas o que, que mais você curtia? Você falou que tem 25 anos, né, você é novinha, pô.
Eu tenho 25, é eu sou novinha.
Ah, quando você era adolescente, deixa eu ver, 25 anos... Pô, já tava as bandas mais novas aí, as bandas, sei lá, emo.
Era as bandas Restart já.
Restart,
era
aí.
A galera colorida.
E você tava no Slayer, você falou assim, não, Restart não, que se foda, o negócio é...
Eu sempre fui muito rebelde, eu pintava o cabelo de preto, eu acordava 6 horas da manhã com lápis preto no olho, tudo borrado. Era uns negócios meio loucos, assim, só andava com camiseta de banda, era aquela pessoa que...
Você curtia qual banda, assim? Pra caralho. Pô,
eu gostava muito do Big Four. Megadeth, Metallica, Slayer, Anthrax. Era o topzera do topzera.
E você não tinha, tipo, umas bandas com vocal feminina que você curtia pra caralho? Tipo, sei lá, um Evanescence. Já é muito, era muito bostinha perto de Slayer.
Evanescence já era muito emo, já. Pô, eu gostava muito Arcanemy. Que era aquela loira, como
nossa,
é que é o nome dela?
Da hora. Ah, não vou lembrar agora, não.
É Death Metal Melodic, né? Acho que é Angela o nome dela.
Nossa, mano, da hora. Banda melódica, também não sei, não.
Putz, eu não lembro o nome daquela mulher. Mas a loira, que ela hoje,
Angela.
Ela não tá mais... Angela, né? É. A Angela não tá mais à frente, assumiu uma outra menina de cabelo azul. Mas a Angela tinha um vocal animal. Eu nunca consegui fazer aquilo na minha vida. Que é gutural, né? Gutural, acho que chama.
É. Ó, na verdade, a banda era de Johan Liva, é isso? Não, Johan Liva é um cara. Angela Gossam, nos anos 2000. Originalmente não era uma mulher, era um cara.
Era um cara?
É, aí foi a Angela Gossam que substituiu ele nos anos 2000. E agora é Alissa White
Gluss. É ela mesma.
Alissa White Gluss.
Alissa também canta bem pra caramba, mas é que eu gostava da Angela.
Quando eu era adolescente, eu curtia pra caramba New Metal. Eu fui da época do New Metal, assim. Então, nossa, minha banda preferida era Linkin Park. E aí, a partir dali, eu fui escutando Korn, Slipknot, POD, System of a Down, Nossa, tem um monte, nem lembro mais os nomes das bandas. E aí tinha uma Halloween banda de...
Halloween também é New Metal, não é?
Halloween não. Não, acho que não, hein? Ixi, acho que não.
Eu me sinto uma velha falando de rock, assim, que eu não lembro mais de nada, nome de banda.
É, eu tô velho.
Tinha aquela Stratovarius também, que era incrível. Eu não lembro se era
Stratovarius. Não. Então, Halloween e Stratovarius era... Eu não sei o estilo, mas não sei se é o metal espadinha que eles falam, que é mais metal melódico. Espadinha? Metal melódico. É, tem um nome que fala metal espadinha. Acho que é metal melódico, talvez. Mas eu não manjo, não. Mas eu lembro que Stratovarius tinha uma música muito famosa, que era I Believe in Love, sei lá, não lembro agora. Mas era um clipe muito maluco de extraterrestre, espaçonave, era muito louco. E tinha umas bandas de new metal com mulher no vocal também, que caramba, mano. Era embaçado. Igual você falou do Arch Enemy, assim, usava essa voz gutural, porque o New Metal, ele misturava às vezes misturava rap, mas misturava uma melodia, e no refrão sempre era uma voz meio gritada, assim. E aí, mano, tinha umas minas embaçadas, mano.
Eu não lembro de nenhuma banda de New Metal com vocal feminino. Pô, você lembra... Você conhece aquela banda Nervosa? Eu acho que essa banda não existe
Nervosa?
Mais. É, que era não. com a Fernanda Terra, eu acho. É uma banda não. brasileira de thrash metal só de meninas.
Nossa, que da hora.
Nossa,
da
elas
hora
mandavam bem pra caramba. Elas faziam turnê na Europa. Muito, muito foda. Você falou agora de vocal feminino, eu lembrei delas. E é um vocal gutural, se eu não me engano.
Da hora.
Não sei se é o nome certo, mas é bem gritado, assim.
É, não tô ligado, não. Eu dei uma googada aqui. E aí lembrei de uma que era da hora também, ó, Lacuna Coil. Era da hora também
Lacuna
essa banda.
Lacuna Coil, nossa, era.
Lacuna Coil. Era um estilo que eu gostava mais.
Eu lembro de escutar Lacuna Coil como é que era o nome daquele bar? Landsley, que tinha aqui em São Paulo, muito tempo atrás.
Não, não manjo. Não...
Landsley.
Minha adolescência foi aqui em Indaiatuba, não foi em São Paulo.
Ah, pô.
Mas eu ia pra São Paulo.
Você não conhece os barzinhos famosos daqui?
Não, eu até chegava aí, porque tinha uns festival de New Metal, tinha no ABC, tinha, às vezes, uns bares em São Paulo mesmo, mas eu não vou lembrar. Nossa, você acha que você tá velha com 25 anos? Imagina eu. Não vou lembrar nada, não.
É que eu nem sei como é que é mais essa cena hoje, né? Será que ainda tem gente que vai, assim, bastante galera? Não sei como é que tá. Faz tempo que eu não nem penso mais nisso.
Ah, deve ir, deve ter sim. Agora na pandemia é mais embaçado, mas deve ter. É. E você falou que teve banda. O que você fazia na banda? O que você era? Você tocava alguma coisa? Guitarra? Da hora.
Eu era guitarra.
E você começou com um violãozinho? Alguém te deu um violão? Como é que foi? Ó, tem um violão aqui atrás.
É, eu tô vendo ali. Parece o Georgia do meu pai. De Georgia, né? De Georgia do meu pai. Meu pai tem um de Georgia 86. Que ele... Nossa, o violão já quebrou. Ele remendou o violão. Porque os luthier não arruma. Deixa lá, no xodó. Então, meu pai sempre quis ser... É um George esse aí?
É.
Olha aí. Ó, reconheci.
Não sei de que ano que é, mas é. Minha mãe deu, eu tinha uns 9 anos. Esse violão eu tenho desde uns 9 anos.
Caramba.
É, eu posso ter falado em algum outro momento que foi com 10 anos, com 11, mas foi nessa idade, assim, mais ou menos.
Então, eu... Em casa sempre teve instrumento, assim. Sempre teve guitarra, sempre teve violão. Aí meu pai me ensinou a tocar, eu tinha uns 5 anos, 6 anos. Tipo, eu era muito criança. Eu aprendi a tocar Velha Guarda, Jovem Guarda. Não. Uhum. Aquele Éramos Jovens, sabe?
Sim.
Eu não lembro o nome, que é Erasmo Carlos, Roberto, Diana e etc. Aí ele me ensinou a tocar essas paradas... Eu não gostava muito, né? Parecia obrigação. Aí, quando eu cresci, eu comecei a gostar. E aí, a gente começou a comprar guitarra, bateria, baixo. Hoje, lá em casa, tem... Na casa do meu pai, né? Tem dois violão. Tem um violão meu quebrado, que a gente não joga fora, porque é mó xodó com o instrumento.
Da hora.
Tem um baixo. Tem minha guitarra. A minha guitarra que eu usava na banda. Tem uma guitarra que era a minha primeira guitarra. Tem um monte de coisa lá. Meu pai comprou umas caixas de som, mesa. Fez um puta de um estúdio na garagem. Negócio muito doido, assim. Então...
Que louco.
Sempre fui influenciada pra música.
E você, tipo, você tocava guitarra, mas você testou vários instrumentos. Você testou bateria, testou...
Sim.
Pô, muito louco.
Eu sei.
E você gosta de mais algum outro instrumento?
Eu gosto de bateria. Eu comprei uma bateria elétrica agora no início do ano. Aí tô caminhando aqui. Bateria eu ainda não sei tocar muito bem, mas tô indo, eu acho da hora.
Essa que você comprou tá aí na sua casa hoje, a elétrica.
Tá aqui do meu ladinho aqui.
Pô, da hora. Eu comprei uma vez, qual que é? Uma Yamaha?
Não, nem sei a marca, uma simplesinha. Ela é
de boinha, padrãozinha.
Não sei a marca dela. Ela tem bem padrãozinho, bem de boa. Porque como é só pra eu dar uma brincada em casa, assim, é bem simples. Ela tem um painelzinho do lado, eu nem sei se é padrão isso das baterias elétricas, ela tem um painelzinho ali do lado onde eu mudo a tonalidade de cada coisa. Eu aprendi o nome das peças faz pouco tempo.
Sim, da hora. Eu tive uma também uma vez e foi foda, porque assim, ó, ao contrário de você, a minha mãe me deu um violão, então não vou falar que eu não fui incentivado, mas fora isso... Não tinha muito incentivo dentro de casa, assim, então era... eu tinha esse violão, eu tocava, aí eu comecei a tocar, tipo, Legião Urbana, né, pegava revistinha de cifra e tal, top. comecei a tocar com cifra, pá, e aí quando... Eu não lembro quantos anos eu tinha, assim, mas eu comecei a ter alguns amigos que tinha guitarra, tinha banda e tal, e eu tinha só o violão. Aí eu peguei... Eu lembro que eu peguei uma pedaleira emprestada. Não, aí eu trabalhei, eu fiz um trabalho, né, trabalhei na rua. Aí eu lembro que eu consegui 100 reais, alguma coisa assim. E aí eu fui numa loja de música e falei, ó, eu quero colocar uma captação no violão. O que, que eu posso fazer? Ah, bota uma captação. Falei, beleza. Aí o cara colocou uma captação no violão, que ele era só, não era elétrico, né? Aí ele colocou um captador... E um negocinho pra colocar ele pra sair numa caixa de som, né? Aí na minha casa tinha uma...
cabo embaixo.
Aí na minha casa tinha uma caixa de som veiaca, assim, veiaca, que tinha até a parada de disco pra rodar em cima, de vinil mesmo. Yes. Era veio. E aí eu colocava lá de vez em quando, muito de vez em quando, pra tocar e só. E assim, aí consegui isso. Aí quando eu tinha alguns amigos que tinham guitarra e tal, aí um dia eu consegui uma pedaleira emprestada, aí eu botei uma pedaleira no violão.
Eu nunca fiz isso, como é que sai o som?
Fica bom? Uma bosta. Não, uma bosta, né? Uma bosta, porque tem um som acústico junto com... É que assim, já não ficou tão legal, porque tem um acústico, já com o som que sai ali com a adaptação do captador, mais uma distorção... que vai sair ali, sabe? Não, ficou uma bosta. Mas eu fiz isso, e aí depois, com mais velho e tal, daí eu comprei guitarra, daí eu tive banda também. Mas eu sempre fui medíocre, assim. Sempre fui medíocre. Eu nunca fui bom em nada, assim. Eu lembro que a primeira banda que eu tive, olha que bizarro. Eu tava na rua, de noite. Ó, eu tenho filha hoje, né? Minha filha é pequenininha, tem 1 ano e meio. E eu começo a pensar nas coisas que eu fazia quando eu era adolescente, que eu falo, mano, eu não vou conseguir deixar minha filha fazer isso, tá ligado? Porque não era nada demais, tipo assim, eu tava na rua, só que eu devia ter 15 anos, 16 anos, e eu tava, tipo, era 8, 9 horas da noite, tava na rua, assim, andando, a rua escura, e aí eu tava com um amigo, eu tava com uma blusa do Linkin Park, e eu comecei a fazer, tipo, tem um nome que fala, eu comecei a tocar guitarra no ar, assim. Mas, tipo, tem um nome, né, que fala que você tá tocando no ar, assim.
Air guitar?
Tipo air guitar. Aí eu comecei a fazer air guitar, assim. Aí um cara de moto parou. Uma moto parou, assim. Eu falei, fodeu, assaltado agora, né? Vamos morrer aqui. Aí o cara desceu e falou, ô, você toca guitarra? Eu falei, cara, mais ou menos, toco violão e tal, pá, mas... Ele, eu tenho uma banda de new metal, eu vi que você tem tá com a... Aí eu falava peita, né? Você tem a peita do Linkin Park... Ah. Você tem a peita do Linkin Park aí e tal, a gente tem uma banda precisando de um guitarrista. Aí falou assim, quer falar com fulano e tal lá, que é outro guitarrista? Falei, beleza. Aí foi isso, você acredita? Tipo, tava na rua, uma moto parou, e era sempre, eram uns caras mais velhos, assim, tipo, tudo acima de 18 anos. Tinha uns caras bem mais velhos, tipo, quase 30, assim. E aí eu entrei numa banda assim, aí eu fui na casa do outro guitarrista, eu nem tinha guitarra, levei meu violão e ele começou a me ensinar umas músicas lá pra gente tocar. E aí, como era música autoral, tipo, a primeira banda que eu tive, a gente tocou algumas músicas autorais, que era desse cara aí. Eu nunca criei nenhuma música. Então, como que era música autoral, era fácil. Ele fazia de um jeito mais fácil, assim, que várias músicas por aí. E aí foi assim que eu tive a primeira banda. Aí a gente tocava umas músicas autoral. E teve algumas vezes que a gente tocou uns covers de Slipknot, assim, mas foi bem ruim.
Vocês chegaram a gravar demo, gravar CD?
Não, não, não. A gente, tipo, eu toquei nos festivais da cidade aqui. É, eu devo ter feito 4 shows no total, assim. Uns 4 shows. Eu tive 2 bandas. Não, fiz uns 6 shows. Eu tive 2 bandas, eu fiz, tipo, 4 shows com uma, 2 com a outra. E depois eu parei. Depois eu comecei a trabalhar e tal. Aí não dava mais tempo. Depois eu fui pra São Paulo. Aí acabou tudo. Mas foi assim, mano. Foi mó loucura, assim. Aí eu comprei, tipo, uma guitarrinha bem baratinha. Era, eu acho que chama Stratocast, eu acho que chama o modelo da guitarra. Eu vou falar Fender, mas não deve ser Fender.
Não, Fender é caro pra caramba.
É, Fender é muito caro, mas é tipo é aquela guitarra padrão, assim, que você vê de modelo, assim. Que tem
eu acho que é Stratocaster, eu também tive uma dessa. No início.
E aí, tipo, ó, qual que era a pira do New Metal? Era ter um som pesado, né? Os caras do Korn e tal, eles tinham guitarras com 7 cordas. 7 cordas, né? 6 cordas é o comum, né? Então, tipo, 7 cordas. E aí, o que, que a gente fazia? A gente pegava essas guitarras e colocava uma corda mais grossa. Comprava uma corda com uma parada mais grossa que o som ficava mais pesado. Aí você tocava ela com uma afinação mais baixa, acho que era drop C que chama.
É em ré. Putz.
E aí você tocava uns sons pesados, assim, só que como a minha guitarra era uma bosta, e a corda era grossa, a ponte da guitarra começava a empenar, assim,
nossa,
sabe?
Nossa, ela entortou o braço também.
E entortando tudo, assim, aí com o tempo e tal, passando o tempo, aí eu comprei uma de uns R$700 na época. Ó, o que eu tive de melhor, assim, eu comprei uma guitarra de R$700, que eu não sei marca, nada, eu sei que tinha uma caveira muito louca, assim, grafitado nela, e eu fui com meu pai, eu morava aqui em Indaiatuba, né, quando eu era adolescente, assim, aí eu vim com meu pai em São Paulo, na rua Teodoro Sampaio, que é a rua da música lá, e comprei um Meteor, né, Meteor que chama as caixas de som, assim, eu comprei um Meteor, agora eu não vou lembrar a potência, tipo, 100 watts, eu não sei nem como que é a potência, mas era uma caixona grande, assim.
Também não lembro.
E aí eu usava...
uma caixa Meteor também.
Tipo, o cara que tocava comigo tinha um Jaguar, que era o mais... Jaguar era a marca mais top, top, assim. Tinha choros, tinha umas paradas no próprio amplificador, assim. Tinha uns efeitinhos e tal. Que a gente tocava umas músicas New Metal que tinha... tinha uns efeitinhos de choros, tinha umas... Como que é o nome... Tem um nome de uma nota, assim, que você só bota o dedinho, assim, você não aperta, você só bota o dedo pra segurar, assim.
Eu sei,
harmônica.
Harmônica.
Então você tocava com umas notas harmônicas e ligava os choros, assim, aí fazia uns efeitos e tal, nossa, era da hora. Mas foi o meu máximo, assim, eu toquei nisso, depois parei total. E aí, no negócio da bateria que eu falei, aí eu morava, tipo, aí eu fui pra São Paulo, aí eu morava numa casa de fundo, numa casa de uma tia minha, só que era uma casa, tipo, embaixo, assim, tal. E aí eu comprei, aí eu, tipo, morava num quarto, né? O quarto, meio que eu fechava a porta ali, mas a outra parte, às vezes, minha tia passava lá, tal. Então, eu morava num quarto, todas as minhas coisas ficavam num quarto, assim. E aí, uma época, eu comprei uma bateria eletrônica, e aí eu comecei a tocar, tal. Aí eu falei assim, eletrônica, não vai ter problema, né? Porque o lance da bateria, eu queria tocar bateria, mas o lance da bateria é que eu não tinha espaço e era muito barulhento. E assim, pra minha família, meu, nossa, era tipo impossível. Era uma época eu tentei ficar pagando um estúdio e tal pra ir lá, mas aí não vingou muito, assim, eu também não aprendi e tal. E sempre Não sei se era assim com a sua banda, mas sempre os ensaios eram na casa do baterista. Porque a casa do baterista era sempre um lugar que tinha espaço, entendeu? Tipo assim, onde que vai ficar a bateria? Ah, o cara tem que ter um quarto com caixa de ovo lá na parede e tal. E aí, onde que vai ser o ensaio? Na casa do baterista. Sempre era assim, sempre era na casa do baterista que tinha espaço. E aí, eu comprei essa bateria eletrônica e tal. E aí, beleza, eu falava, eu usava fone. Eu nem tinha comprado caixa, amplificador, nada. Eu usava fone. E aí, só que o bumbo, é tipo, ele... Não sei se o seu, assim, o bumbo, ele é um... Ele é uma paradinha assim, que você... E aí, o pedal é um pedal normal, que bate num bumbo que vai ter a captação eletrônica ali. E aí, o que acontecia? Eu batia no bumbo, ele ficava escorregando, assim. Aí eu falei, puta, tá escorregando, vou botar na parede, pra não escorregar. Aí eu botei na parede. Aí, tipo, eu fazia faculdade, chegava tardão, 11 e pouco, assim, da faculdade... E eu tocava a bateria à noite. Nossa, teve um dia que minha tia começou a dar uns socos na parede, assim. Porque, imagina, eu tocava o bumbo e o bumbo ficava assim, tá, 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 na parede, sabe? Aí passou uma semana, eu vendi a bateria e nunca mais comprei.
Ah, que dó! A minha não tem esse negócio, a minha é só o pedal. Ele pega pela força que eu faço no pedal, sabe?
Ah, ele não tem a alavanquinha do... que bate
não
no...
Não tem.
Ah, legal, tem, já é mais moderna já.
É igual no chimbal. No chimbal também ele não tem nada de especial, é só o pedal. Aí a força que eu faço no pedal, ele capta o som.
Da hora. É, você deve ter menos... Deve ser um pouco diferente na bateria convencional, mas é melhor, não faz barulho.
Não é, fazer eu consigo tocar de madrugada no prédio, assim, ninguém nunca reclamou até hoje, né? Às vezes chega umas cartinhas aqui de, gente, vamos se conscientizar com o barulho e tal, mas nunca ninguém ligou e falou, para aí que tá fazendo barulho. Então, acho que tá tudo bem.
Mas essa cartinha, tipo, pra você ou é geral
pra todo mundo? Chega pra todo mundo do prédio, tipo, tá galera, vamos se conscientizar e tal, aí eu finjo que não é comigo, né?
Pô, da hora. E tirando a música aí e o que você faz, o que você grava, o que mais que você curte fazer?
Cara, essa é uma pergunta complicada, porque eu sempre fui muito workaholic, né? Então, desde que eu comecei a trabalhar em programação, assim, começou a dar certo, era isso 24 horas do tempo. Quando não tinha o que fazer, eu criei comunidade, fui atrás de comunidade aqui em São Paulo e trabalhei pra caramba nas comunidades. E era isso, então eu tô tentando me descobrir hoje, porque a pandemia obrigou a gente a adquirir hobby, né, senão você fica louco em casa.
A cozinhar, né, a fazer pão.
A cozinhar, fazer pão, nossa, eu ainda não cheguei aí, o máximo que eu fiz foi um fricassê, uma costela de porco assada no barbecue.
Olha aí, sabe? Já tá...
Sei fazer uns negocinhos, tá. Aprendi a degustar um vinho, a comer um queijo, né, ficar mais caseira. Então, sei lá, não tenho hobby. Eu tô brincando com os negócios de beads. Você já viu aqueles... É umas bolinhas de plástico que você encaixa numa plataforma. Aí você faz um desenho. Aí você vem com papel manteiga e um ferro quente. Aí você consegue tirar e ele fica tipo pixel art.
Não, nunca vi. Não, que da hora.
Pô, depois eu te mando. É um negócio muito, muito retardado, assim.
É tem cara criança, de ser terapêutico. Né?
Eu acho terapêutico. Vende na sessão infantil, mas eu acho legal. Eu tô brincando com isso aí. Eu tô tentando descobrir um hobby. Comprei um violão de novo, né? Como eu comentei, o meu tinha quebrado. Aí eu tô voltando a tocar violão, tô descobrindo alguma coisa pra fazer dentro de casa.
Da hora, da hora. É, ó, última. É, falando em música, assim, ainda, a última vez que eu tinha procurado umas paradas com... Já que você gosta de tecnologia também, às vezes, né? Pô, tem uns violões, umas guitarras 100% digitais, assim, elétricas e tal. Tem umas paradas bizarras. Depois dá uma procurada, assim, se aqui curte música. Tem umas guitarras que não tem corda. É, umas paradas que não tem braço
tipo
direito.
Tem painel touch, assim. Aí você vai mexendo no painel touch e vai saindo a música. Nossa,
tem
eu
umas
vi
coisa
isso,
bizarra,
mas há
cara.
Muitos anos.
Por exemplo, quem gosta de tocar piano. Deve ser da hora também tocar piano. Aí tem uns pianos, só que assim, o classicão, eu já não me empolgo muito. Sei lá, tocar um piano de cauda, tá ligado? Mas, sei lá, pegar um piano aí, piano não, fala, é teclado, né? É um tecladinho aí que tem um software interno ali que colore os botões pra você tocar. Pô, deve ser da hora. Aí você
Nossa,
faz um minigame ali e tal. Deve ter. Eu tenho certeza que tem. Eu tô falando merda, mas eu tenho certeza que existe isso daí. de você ter um tecladinho que tem umas paradas lá que você já aprende ali.
Com certeza tem. Com certeza.
Você
tem.
Sabe a cagada que eu fiz? Comprei uma guitarra uma vez pra jogar Rocksmith. Já ouviu falar em Rocksmith?
Rocksmith? Não, é tipo Rock Band?
É, você já viu Rock Band, Guitar Hero, essas paradas?
Já.
Eu era viciadaço, assim, viciadaço. Tanto que na minha faculdade, eu fiz um... O Guitar Hero tem uma versão de computador. Como é que chama, velho? Não vou lembrar o nome, desculpa aí quem gosta aí, eu não vou lembrar o nome, mas tinha uma versão de computador, de como se fosse um Guitar Hero, uma versão open source, acho que era até em Python que é feito. E aí, você, ele até tipo no logozinho assim, você pegava um teclado, ele falava pra você pegar um teclado assim, você botava tipo uma corda de... Uma alça de guitarra, de violão aqui assim, né, no teclado. E você jogava com F1, F2, F3, F4,
F5. Mentira, nossa.
É, essa parada assim. E aí você... E aí na faculdade teve um semestre que teve algum trabalho, não lembro qual que era o semestre. Eu fiz design de interface. E aí cada semestre era um esquema assim. Eu acho que foi no semestre de games. Foi bem diversificada a minha faculdade, assim. Eu tive fotografia, games, Arduino, teoria do som.
Não, mas qual que era o nome da faculdade?
Era design de interface.
Nossa, você aprendeu bastante coisa.
É, cada semestre era um tipo de design de interface digital, né? Era design de interface digital. Então, cada semestre era um tipo de interface digital. Aí, a primeira foi... O primeiro semestre foi fotografia... audiovisual, aí teve semestre que foi web, teve semestre que foi Arduino, jogos, teve semestre que foi teoria do som, de coisas relacionadas a áudio, teve várias coisas, assim, teoria da cor, várias paradinhas, assim. Que e aí, nesse semestre de games, o que a gente fez? Eu tinha um amigo que era ferradão, assim, em arte, e aí a gente juntou. E ele fez todas as artes do jogo, todas as artes. A gente pegou esse game que era de computador, que era tipo um Guitar Hero. E aí a gente abriu ele e tal, e trocamos todas as artes, criamos artes próprias. E na época, eu gostava de banda pra caramba também ainda e tal. Tava numa época que eu ia nos shows, que era bandas covers oficiais, entre aspas. Não era oficial não, mas... de bandas de new metal que eu gostava. E várias dessas bandas, as pessoas também tinham outras bandas com músicas próprias também. E aí a gente decidiu, vamos fazer um... Tipo, como se fosse um Guitar Hero com banda independente. Aí eu peguei umas 5 bandas, fui na casa, né, no lugar lá, na casa das pessoas que tinham as bandas. Falei, você me dá uma autorização pra usar sua música, aí tinha que fazer uma cartinha assim e tal. Aí eu pegava autorização, pegava a música, aí eu usei um software que era... que você colocava tipo o MP3 lá, né, a música, tocava a música e você mapeava os botões. Então eu falava assim, aqui eu vou apertar esses dois botões, aqui e tal, e aí eu criei a música inteira do cara num Rock Band, assim, num Guitar Hero. A gente fez um joguinho, assim, com 5 músicas independentes e tal, e fizemos essa parada. E eu falei tudo isso, a gente tava falando do quê? Nem lembro mais agora. Eu falei do Rocksmith, né? Eu falei do Rocksmith. Então, eu era viciadaço em Guitar Hero, eu gostava pra caramba. Eu tive Guitar Hero, Rock Band e tal. E o Rocksmith era tipo uma revolução. Rocksmith era um game que foi lançado pra você tocar com guitarra de verdade. Você plugava a guitarra de verdade, assim. Tem até hoje, assim. Se você abrir a Twitch aí e procurar Rocksmith, às vezes você vai ver uns doidos aí tocando.
Você falou só da sua filha, né? Você falou assim, pô, minha filha fazendo umas paradas assim, 8 horas da noite numa rua deserta. Sabe que eu lembrei? Quando eu montei minha primeira banda, eu me cadastrei naquele site do Cifra Club, do Monte Sua Banda. Aí eu conheci 2 meninos que moravam num bairro vizinho ao meu. Aí a gente marcou de se encontrar, aí eu chamei uma amiga minha pra ir comigo, que tipo, nem gostava de rock, mas eu chamei ela pra ir comigo. A gente foi numa praça conhecer os meninos, aí a gente fez super amizade e tal, aí a gente foi lá, construiu a banda, depois ele virou super amigos meus, assim, e tal. Mas, tipo, eu tinha 16 anos. Aí eu fico pensando, né, você falou da sua filha, eu fiquei pensando, mano, eu tenho uma sobrinha que eu adoro minha sobrinha. Eu fiquei imaginando ela com 16 anos e encontrar dois caras pela internet numa praça.
Aleatório,
eu já tô pensando aqui, mano, nunca que eu ia deixar ela fazer isso. Nossa, eu fazia umas coisas muito loucas. Meu ápice, assim, com música foi quando eu abri um show pro Velhas Virgens na Ego Club, na Augusta. Eu tinha 17, entrei no bar com RG falso, porque não podia entrar menor de 18 pra eu poder tocar. Foi, tipo assim, muito, muito retardado. Muito retardado.
Que da hora. Nossa, eu fiz poucos shows, mas eu tive um que a gente abriu pro... Não abriu. A gente foi uma das primeiras bandas, aí outra banda abriu pro Sepultura. A última banda era Sepultura.
Uau, que da hora.
É, a gente foi, tipo, uma das primeiras bandas lá, mas a última era Sepultura. Aí foi um bagulho da hora também. Mas é loucura, loucura.
E mas quem tava no vocal na época era o Derek Green? Já era, né? O Derek Green ou era o...
Putz.
Como é que é o nome do antigo vocal? Max Cavaleira, não?
Não sei, eu não manjava de Sepultura. Eu vou falar besteira aqui. Eu posso até falar, mas vou falar besteira. Não quero falar besteira.
A gente tá manchando aqui os nossos fãs de rock.
Metal.
A gente tá manchando o metal.
Pode crer. Ah, gente, tô velho. Desculpa, eu ouço country hoje, tá? Desculpa aí pra quem gosta de metal. Eu ouço Chris Stapleton. Eu ouço country hoje. E é da hora que, tipo assim, esse show que eu fiz... Ó que é foda, cara. Na época, era muito famoso, assim. Era muito da cena do New Metal. Você vestia Adidas. Que acho que era o Korn, usava muito Adidas. O Limp Bizkit usava muito Adidas.
Verdade.
E aí eu comprava várias roupas falsas da Adidas, manja. Que era mó caro, mano. Eu lembro que eu ia em São Paulo. Eu não era de São Paulo, então eu ia pra São Paulo pra comprar roupa falsa em São Paulo, sabe assim? Aí eu ia, nossa, sei lá, perto lá da Galeria do Rock, tinha umas lojas que vendia tênis, assim. Aí, tipo, eu lembro que um tênis da Adidas era uns R$200. E eu comprava por 90, sabe? Não era o tênis da Adidas, né? Não era. Tava só com os risquinhos, assim. Mas eu comprava a calça com as listras, assim, tal. Eu tenho até hoje, assim, calça branca, calça vermelha da Adidas e tal. E aí, nesse show, eu lembro que um amigo me... Olha que bizarro. Um amigo me emprestou uma camiseta da Adidas pra fazer um show. Assim, não, ó, aqui, ó, pra você, ó, pra fazer o show.
Uniforme.
Colocou a camiseta da Adidas. Eu tinha um cabelo, era mais ou menos aqui, assim. Aí eu fiz umas trancinhas, porque também era... moda também do Korn e tal, de ter cabelo trançado, assim. E aí eu fiz umas tranças e tal. E, mano, o show passou em... A gente tocou umas 3 músicas, foi tipo 1 minuto pra mim, de tão rápido, assim, que foi. De tão... Ai, meu Deus, tava mó nervoso, assim, aí do nada passou mó rápido o show, assim. E eu lembro de uma parada que... até falei, perguntei pra vocês sobre Evanescence, que era minha namorada na época, mas minha esposa hoje. Ela tinha ido num show do Evanescence, não foi no meu show. Não foi no meu show, foi
nossa,
no show do Evanescence. Foi bem num dia de um show do Evanescence, que ia ter em São Paulo. E foi foda, cara. E você falou isso aí da sua sobrinha, por exemplo. A minha mãe, ela nunca me barrou muito, sabe? Quando eu era adolescente. Ah, depois de uns 15, 16 anos, é que... Tudo bem, eu era grande já também. Eu acho que eu tinha uma mente um pouco mais adulta do que pra idade, e ela nunca me barrava muito assim, né, mas eu não lembro qual que era a minha idade, se era por aí, 16 e tal, teve um show do Linkin Park em São Paulo, pra entrar era tipo uns R$80 mais 1 quilo de alimento, alguma coisa assim, e era foda aí nos shows, mano, você tinha que, pô, participar de van, entrar em contato com um monte de gente, conseguir uma vaga numa van pra você poder ir, uma van que ia levar no show, voltar... E eu lembro que eu não consegui nada disso, e aí eu combinei com meu tio ia comigo, aí meu tio deu pra trás, tipo, uma semana antes do show. Eita. Aí eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu queria muito ir no show. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, ó, se você quiser ir, você vai, mas eu não recomendo. Aí eu falei, nossa. Aí minha mãe tem uma parada, mano, que quando ela fala, o bagulho acontece. Eu falei, não, nem fudendo, não vou não.
Esse não
vou ficar em casa, mano. Vou ficar em casa. Eu tenho uma história com a minha mãe disso daí. Eu era mais moleque, assim, eu morava num condomínio que tinha uma rua que era uma descidona, assim, aí tinha uns prédios lá embaixo. E aí eu saí de bike, eu andava muito de bike aqui. E aí eu saí de bike, minha mãe falou assim, você vai de bike? Põe o tênis aí. Eu falei, não, mas tava de chinelo. Eu falei assim, não, mãe, vou ali, só vou, já volto. Não, põe o tênis. Eu falei, não, mãe, tá tranquilo, não vou longe não, vou só ali e já volto. Aí eu lembro que eu subi e tal. Aí o que aconteceu? Nessa época tava muito, não sei, era coisa de condomínio, coisa de moleque, assim. Mas a galera descia, assim, e freava com o pé, tá ligado? O pneu da bike, assim. E eu fazia isso também, sempre, fazia direto. Só que o que aconteceu? Nesse dia, eu lavei o pé. Eu lavei, assim, tinha sujado e tal, lavei o pé. Aí eu tava voltando pra casa, tal, indecidona, assim. Nossa. Aí eu fui brecar com o pé. O chinelo entrou no garfo, assim, ó.
Nossa.
No garfo da bike, eu dei um mortal, assim. Foi um desastre. E aí eu sempre lembro da minha mãe falando, se eu for... Não, põe um tênis aí. Se eu fosse você, eu não saía de chinelo, não. Aí quando aconteceu o bagulho do Linkin Park, ela falou assim, ó, se eu fosse você, eu não ia. Aí fez aquela... Lembra daquela novela que deixava preto e branco, assim? Só com a pessoa colorida? Aí fazia assim, ó. Aí eu, nossa, não vou não, deixa quieto. Deixa o Linkin Park aí. Valeu, Linkin Park. Deixa quieto. Perdi o show da minha vida lá, da banda que eu mais gostava. Né? Não, tudo bem, deixa quieto. Senão eu ia morrer nesse dia. Não ia estar aqui falando hoje.
Cara, que louco. Mãe é complicado. Quando mãe fala, acontece, mano. É doido, é doido. Eu nunca escutei muito minha mãe, não. Por isso que eu sempre me ferrei mesmo. Ela falava, eu pagava pra ver. Eu falava, beleza, vamos ver se é isso mesmo. Ela falava, sai com blusa. Aí eu tirava a blusa e jogava no sofá. Era rebeldinha.
Da hora. Pô, pra gente fechar aqui, eu queria falar com você um pouco sobre a Twitch, assim. Tipo, a Twitch, ela é uma ferramenta pra você ou ela é mais uma ferramenta de trabalho? Eu conversei com algumas pessoas aqui que usam a Twitch pra... Como ferramenta de trabalho mesmo, mas pra... Que começou lá sem muito propósito. Daí eu pergunto bastante pra essas pessoas sobre a pressão psicológica de... Tem que ter pessoas lá vendo, tem que bater a meta para virar afiliado, depois talvez virar parceiro. Como é que é a sua relação com a Twitch? Você usa lá só por causa da Rocket City ou você começou lá antes? Como que é a sua relação lá com a ferramenta?
Então, eu não tenho grandes expectativas. Esse é meu segredo para tudo. Uhum. Porque senão eu já ia ter chorado em posição fetal com os hates, né? Vem a galera falando mal, assim, pá, os negócios meio nada a ver, mas você fica com aquele pontinho preto. É, eu tô seguindo com a Twitch igual eu tô seguindo com o meu YouTube, né? Não, eu não tô fazendo pra bater meta de número. Eu sei que todo mundo fala, né? Ah, não deve olhar pros números e tal, a gente acaba olhando. Mas eu tento não focar nisso. Então, por exemplo, tem 50 pessoas assistindo minha live, eu já fico, nossa, eu sou muito foda, olha, tem 50 pessoas assistindo minha live, eu fico super feliz. Dá 10 pessoas, eu falo, meu Deus, tem 10 pessoas que pararam o que elas estão fazendo para me assistir. Então, eu não faço para bater meta, porém, é uma parte do meu trabalho, né? Porque na Rocket a gente tem que criar conteúdo, compartilhar conteúdo, e não só nas plataformas da Rocket. Então, a Twitch hoje, pra mim, é uma forma gostosa, que eu consigo ter um contato ali com o público, consigo criar coisas, consigo pensar em novas ideias, então eu uso pra me distrair, assim, mas eu quero criar um hábito bonitinho. Eu já bati algumas metas lá dentro, então eu fiquei super feliz, virei afiliado lá, falta uma meta pra virar parceiro, que provavelmente eu não vou bater tão cedo. E eu tento não olhar pra isso, mas pra mim vai ser uma ferramenta de trabalho.
Da hora. Ah, então você não fica tão bolado com isso.
Não, legal. Não, eu tento não olhar pra isso. É igual o meu Instagram, né? O pessoal fica, ah, fulano tem não sei quantos followers. Eu nem sei quantos followers eu tenho hoje, pra te falar a verdade. Eu nem olho. O que eu tinha antes eu excluí, assim, que tinha 2.000 pessoas lá, eu excluí. Pra eu começar do zero, só com conteúdo de tecnologia, assim, bem profissional. Eu não olho para essas coisas, eu tô mais interessada em estudar, em criar minhas coisas. Eu não gosto de números, você fica muito bitolado, você começa a ficar meio louco, sabe? Eu não gosto da pressão do, vamos produzir conteúdo porque eu preciso gerar número. Eu gosto do, vamos produzir um conteúdo maneiro aqui que eu fique feliz no final do dia.
Da hora. E questão de hardware aí, software, o que você... que você curte usar aí para trabalho, para, enfim, pro dia a dia aí? Você é uma pessoa do Windows, do Linux, do Mac? Você usa umas câmeras da hora aí? Microfone de streamer?
Eu uso aquele microfone que virou modinha agora, da HyperX.
É, microfone de streamer.
Ai, mano, meu setup aqui, ele não é humilde, mas ele é simplão. Eu uso uma webcam da Logitech, aquela C925E, bem simples. Aí eu tenho uma placa de vídeo RTX, uma 2060 Super. Aí eu uso aí, o software lá da NVIDIA Broadcast. Humilde, é humilde.
Humilde.
Eu queria uma 3070, né, que foi lançada, mas é uma 2060. Aí eu uso esse software da NVIDIA Broadcast, que ela melhora meu áudio, melhora a imagem, porque eu moro do lado de uma estação de trem. Eu moro aqui, tem a linha do metrô e duas linhas de trem aqui do meu lado. É tipo, meu prédio, um muro, as linhas. Então, barulho de trem a rodo. Aí o software consegue tirar tudo isso. Então, não sai nada no microfone, é maravilhoso.
É a tipo, melhor tá coisa que inventaram.
Aí eu tenho umas ring light aqui, eu não manjo muito de iluminação. Essa iluminação que tá aqui agora é a padrão que eu uso. Eu acho que ela tá boa, né? Não sei se tá melhor assim do mundo, mas é isso que eu uso. Aí o restante é meu PCzinho aqui, simplão.
Faltou você falar um hype.
Qual?
Teclado mecânico.
Teclado é hype? Normal,
é hype, eu teclado mecânico.
Olha aí. Eu uso um da HyperX também. Como é que é o nome disso aqui?
Patrocinado, hein? HyperX.
HyperX me patrocina.
Paga nós.
Só faltava o fone, né? O fone é da Red Dragon. Aquele Zeus. Esse fone aqui é muito foda. Eu gostei muito dele. Eu esqueci o nome do negócio do teclado. Aqui tem um Brow, Red, Blue, não sei o que lá.
Switch.
O meu é Blue Switch. É Blue Switch.
Ah, é o Blue, é o mais. É o mais barulhentinho, é o mais gostosinho, né?
Ah, cara, ele é o mais barato. Ele é barato, ele funciona aqui as coisas, é o que me interessa. Eu não entro na pira, assim, de gastar muito só por causa de um hardware super foda, assim. Se ele faz a mesma coisa pra mim, né? Se ele tem a mesma funcionalidade pra mim que o mais baratinho, eu vou no mais baratinho. É tipo o PC, quando eu montei. Eu tentei não ser tão humilde, então eu peguei um Steel Legend, aí eu peguei um Ryzen 5 3600X, eu peguei 4 pentes de memória RAM da XPG. Então tem tipo 32 GB.
Da hora.
32 GB. Aí eu coloquei um monte de fã, um monte de LED. Tem um monte de coisa aqui dentro do computador. Mas funciona pra mim, sabe? Se fosse pra eu jogar um jogo fodão assim, talvez não ia. Não, esse setup aqui não ia funcionar. Mas porque eu faço, tá maravilhoso.
Que funciona, é pô. Tá uma 2060 ou 2070, você falou que você tem?
2060. 2060. 2060
tá,
super.
Tá ótimo. Tá super
pra
ainda.
Pra mim tá louco. Maravilhoso. Tá maravilhoso.
Vai rodar Minecraft no talo.
Eu vi o pessoal coloca umas placas fudidonas, assim, 3090 pra rodar Minecraft, né?
Rodar Minecraft pô, no véio, talo.
É louco.
É isso, pô, da hora. E no software Windows da Mas?
Então, eu não gosto do Windows, né? Mas eu sou forçada a usar, porque no Ubuntu, eu gosto do Ubuntu. Os softwares da NVIDIA, eles não funcionam tão bem, né? Apesar de ter os drives, eu não consegui configurar de jeito legal. Aí eu preciso do software da Adobe para poder fazer edição. Eu até pago. Eu pago mesmo o software da Adobe, não é craqueado, não. E aí não dá para fugir do Windows. Aí eu tô usando o WSL no terminal, né? Para poder usar o Core do Ubuntu. Tá sendo uma experiência legal. Ou então eu uso o VMware para poder abrir a interface do Boom.
Da hora. É isso. Eu comecei a usar o WSL também nessa máquina aqui. Ah, é da hora. Pô, ficou show de bola. Ficou um passo a menos agora. Eu achei tranquilão usar.
Eu também achei de boa. Eu achava que só funcionava com Docker, né? Eu não tinha parado pra estudar direito ainda. Aí um cara que assistiu a minha live, ele falou, não, peraí, deixa eu entrar aí contigo que eu te ajudo a configurar. Aí ele me ensinou lá umas paradinhas, deixou o terminal mais bonitinho, ensinou uns macetes. Eu falei, top. Tá funcionando maravilhoso.
Da hora. E você falou que você paga os softwares da Adobe lá, você já manjava ou você teve que aprender? Você tem que editar seus vídeos, editar suas coisas? Você usa essas paradas?
É assim, tem o time de edição lá da Rocket, né? Mas eles têm as prioridades deles. Então, quando eu quero fazer alguma coisa minha, assim, eu mesma edito, corto. Eu vou fuçando. Eu fiz cursinho de Photoshop na época lá dos micro, aquelas escolas micro, não sei o que lá de bairro.
Da hora.
Aí, como softwares da Adobe, eles são muito parecidos entre si, né? Illustrator, Photoshop, é tudo muito parecido. Eu fui fuçando o Premiere lá, fui aprendendo a fazer as coisas. Eu só não sei mexer no After Effects, que ele eu acho diferentão. Mas o Premiere eu acho muito parecido com o Photoshop, assim. Tem a ferramenta... As importantes pra mim é a ferramenta de cortar, clicar, arrastar, desvincular o vídeo do áudio e já era. É só disso que eu preciso. Já era.
É. No máximo, botar um fade ali e acabou.
É, uma transição, talvez um textinho. Aprendi a colocar legenda esses dias. Tá aí, né?
Da hora. É, um textinho, às vezes o que eu faço é faz uma imagem no Photoshop com o textinho e bota lá.
Também,
não precisa
também
nem fazer
funciona.
Uma camada de texto e tal. Nossa, mas eu tenho essa mesma parada. Tipo, O Premiere foi bem tranquilo também. Eu também só faço o básico de cortar, selecionar. O meu é duas ferramentas. Você falou três, né? Que você falou do unlink, né? De desvincular o áudio e tal.
É.
Mas é só isso também. E aí, quando eu abro o After Effects também, eu acho que é uma parada... Sabe o que me lembra? Eu lembro o Flash. A gente vai ter uma timeline com uns bullet points ali, com as paradas. Me lembra um bagulho do Flash, assim. E aí você vai entrando em camada da camada. Não sei, você chegou a mexer em Flash?
Cara, eu era dessa época, mas eu não aprendi Flash, não.
O Flash, tipo, era como se fosse um sketch, um Figma hoje, mas com uma timeline de animação, assim. Então era um software que tinha as paradas pra você desenhar. Então era tudo muito assim, você desenha um quadrado e tal, e você transforma em símbolo. Aí o símbolo você faz não sei o que e transforma outra coisa em símbolo. Aí transforma outra coisa em grupo e tal. Aí o After Effects é meio que isso, assim, você abre um template de alguma coisa, aí você abre o template, aí tem, sei lá, quadrado lá que faz um efeito. Aí você abre, aí é uma camada lá dentro que faz um efeito, que você abre, tem uma outra camada que abre, é uma outra camada. Meu Deus. Você vai entrando em camadas, assim, sabe?
Você lembra daquele... Não sei se você chegou a ver o site do Jim Carrey na época do Flash?
Não, Jim Carrey, não.
Putz, é que hoje o site não existe mais, né? Mas eu lembro que no meu computador eu colocava o site dele pra carregar e ia jantar. Pra depois que eu jantasse, assim, o site tá carregado pra poder mexer. Era um cenário muito louco com todos os personagens que ele tinha feito, assim, na vida. Espalhados na tela, dentro... Todos construídos, assim, num cenário muito bonitinho. Aí, quando você clicava em um personagem, aí saía um som, fazia uma animação, aí você entrava, assim, no mundo do personagem, aí aparecia uma cena do filme, só que todo desenhadinho, como se fosse stop motion, sabe?
Uhum.
Aí você interagia com o cenário todo... Mano, era muito, muito, muito louco aquele site do Jim Carrey. Tinha um site do Angry Birds também, que você entrava no site do Angry Birds, aí os passarinhos iam descendo assim na tela e interagindo um com o outro. Umas paradas muito loucas de Flash.
Tinha umas paradas em Flash animal, cara.
Foi uma época muito da hora.
É, eu gostava do Máscara do Jim Carrey, quando era pequeno. Gostava do Máscara.
Máscara? O Máscara, tá. O da Máscara Verde.
É. O personagem dele era da hora pro caramba.
Eu gostava do Ace Ventura.
Ace Ventura, detetive
de animais.
Que ele
deixava o cabelo com chivrinhos, assim.
Sim. Pô, muito bom, Jaqueline. Acho que é isso. Já temos uma hora de conversa. Pô, foi muito bom. Muito obrigado aí, novamente, por ter aceitado o convite, trocar uma ideia aqui comigo. Você viu, você perguntou como é que ia ser, você viu? É bem bate-papo aí. A gente fala de qualquer coisa. Fala de Jim Carrey, fala de banda. E, pô, valeu de novo, muito obrigado, e deixo esse espaço final aqui pra você comentar o que você quiser, divulgar aí suas coisas, fica à vontade aí.
Pô, obrigada pelo convite, se você quiser convidar mais vezes, tamo aí. Fala pra galera me seguir lá na Twitch, tô tentando criar uma rotina de live, né, tentar fazer direitinho toda semana, mas todo sábado às 7 é garantido o live lá, que a gente faz um bate-papo Dev House. É tipo esse bate-papo que a gente tá tendo aqui, só que com mais pessoas e é só ali na live, né, então assistiu, fica na minha Twitch, só que tem um tempo lá que sai. É bem descontraidão, a gente responde pergunta, analisa currículo, a gente discute coisa de programação, fala do Java, às vezes bem, às vezes mal, e é bem, bem divertido. Então, quem quiser, é só me seguir lá, que vai ser bem legal.
Fechou, beleza. Os links vão estar aqui na descrição, se você está vendo esse vídeo, vai estar aqui na descrição do YouTube, se você está escutando em qualquer agregador, também vai estar nas descrições aí, vai estar os links da Jaqueline e Graciele. Muito obrigado aí você que assistiu, escutou e até a próxima. Valeu, Jaque. Até mais.
Falou.